Acco, também conhecida historicamente pelos árabes e bem como pelos ocidentais como Acre, encontra-se no extremo norte da Baía de Acre, ou Baía de Haifa, no norte de Israel. Em sua localização atual, Acco possui uma longa história de diversas culturas: israelitas, gregos, romanos, cruzados e árabes. Acco é uma cidade sagrada para a fé Bahá'í e tem sido reconhecido também como Patrimônio Mundial pela Unesco, como um local de extraordinária importância para o patrimônio cultural mundial. Em Acco, as principais atrações são o Túnel dos Templários, a Cidade dos Cruzados, o Mercado Árabe, a Marina, passeios sobre a muralha, mesquitas abertas à visitação e alimentação de frutos do mar. A Rua Sul. Ao sul da Fortaleza Hospitalar, foi descoberta uma rua que ia desde o Portal Norte, chamado Portal de São João, seguindo em direção sul pela parede oriental. De lá, passa à direção ocidental, até a Igreja de São João. Em uma distância de 50 metros, a rua se direciona para o sul, rumo ao bairro Genoassi. Neste local, foi construída uma porta de pedra monumental, o que permitia aos membros da ordem fechar a passagem em caso de emergência. Da Rua Sul se dividia uma outra rua pública que se dirigia para o Oriente, rumo ao bairro do Rei. Esta rua, cuja largura é de 10 metros, era coberta de placas de pedra. Na parte sul da cidade, foram descobertas diversas lojas. O Jardim Encantado. Na época dos Cruzados, o Jardim Encantado ficava na parte norte da cidade, junto à muralha. Do seu lado oriental ficava o Palácio do Rei Cruzado, e ao seu lado ocidental ficava a Fortaleza da Hospedaria da Ordem dos Cruzados de São João. Sobre suas ruínas foi construído, na época do Sultão Turco, o Palácio do Governante, e a área do jardim era parte do jardim particular do palácio. Em 1799, ocorreram na área do jardim as batalhas entre os soldados de Napoleão e os defensores da cidade. Os soldados de Napoleão conseguiram entrar na cidade, mas foram empurrados para fora e não conseguiram conquistá-la. Nos dias de hoje, o jardim é utilizado como centro de visitantes de Acre e da Galileia, como a entrada nova para a Fortaleza de Acre. Junto à Fortaleza dos Cavaleiros da Ordem dos Templários, há uma construção do período otomano, construído em forma de domos com colunas que se cruzavam no teto em forma de costelas. Este local funciona um museu que mostra diversas exposições temporárias de diversos artistas israelenses, ao lado de uma exposição permanente de Absalom Okashi. Este artista foi uma das espinhas dorsais do grupo de artistas Novos Horizontes, uma das primeiras correntes artísticas organizadas logo após a Guerra da Independência do Estado de Israel. Okashi viveu a maior parte de sua vida em Acre, e nesta cidade criou seu curso de pintura, que acabou se transformando no atual Museu de Okashi após a sua morte. Suas raízes, no começo de sua carreira, eram baseadas na natureza e na vida espiritual em torno das escrituras sagradas. A Fortaleza Hospitalar dos Cruzados. A fortaleza foi construída sob a forma de quatro alas que cercam um pátio aberto. A ala norte foi construída ao longo da parede norte da cidade, sendo a fortaleza uma parte integrante das paredes de defesa de Acre e do portão principal ao norte. Esta ala é composta de nove corredores longos e estreitos. As salas de 1 a 6 serviram como armazéns, as salas 7 e 8 como um grande reservatório em que a água da chuva era drenada dos telhados. O pavilhão 9 serviu como uma passagem para o pátio na área central norte. Um espaçoso salão foi construído na ala leste, medindo 35 a 40 metros. O salão tem um teto de abóboras e cruciforme, sustentado por colunas quadradas, aberturas para frente para o norte e amplas janelas de frente para o oeste e sul. O local serviu como uma sala de conferências e cerimônias da Ordem dos Cavaleiros Cruzados. Na ala sul, há um salão elegante com um teto em abóbadas cruciforme, sustentado por três colunas redondas com um diâmetro particularmente grande. O salão é elegante com decorações nas bases das colunas que sustentam o teto. Duas aberturas de frente para o pátio central. Uma porta que se abre para as janelas do leste e para a frente e para o sul. Esta sala aparentemente serviu como sala de jantar da Ordem dos Cruzados. Próximo dele, existe outra sala, também na ala sul. Esta sala ainda não foi revelada, mas é bem provável que serviu como cozinha. A ala norte é oriunda de duas câmaras e foi usada como um dormitório para os guerreiros. Na parte norte desta sala foram encontrados banheiros públicos. Além disso, o local foi construído em dois níveis, cada um dos quais tinha cerca de 30 dependências de banheiros. O esgoto era drenado por meio de calhas instaladas nos muros e levado a uma sala de coleta que drenados eram lançados a uma canalização do esgoto municipal central. A ala do dormitório ocidental e a ala sul de jantar foram construídos no estilo gótico, elegante, ao contrário do restante das câmaras que parece ter sido construído posteriormente. Hammam el-Basha, o banho turco. Hammam el-Basha foi uma casa de banho público construída no ano de 1795 pelas mãos de El-Jazar e foi construído de acordo com os banhos orientais típicos do Império Turco nos séculos 18 e 19. O salão de entrada é utilizado como vestiário e no centro há um chafariz de mármore. Do vestiário há um corredor que leva a uma série de salões quentes e os últimos dos salões é uma sala de vapores, cuja forma é octagonal, cujas abóbadas são erguidas por uma coluna de mármore e os seus quatro cantos da sala de uso pessoal. Os pisos e demais objetos de decoração são de mármore ou cerâmica luxuosa, encomendada especialmente para sua construção. Esta belíssima construção é parte do reteiro realizado junto com a fortaleza da hospedaria e é possível visitá-lo com a compra de um cartão de entrada conjunta nos pontos de visita em Acre. Na segunda parte do século XII, os cavaleiros da Ordem dos Templários iniciaram a construção de seu bairro na parte sudoeste da cidade. Um escrivão que vivia na época descreveu em seus escritos: a Fortaleza dos Templários era a mais segura de toda a cidade e está aí desde a linha do mar, no lado ocidental, cuja entrada era protegida por duas torres. Suas torres tinham a largura de suas paredes de 28 pés. Ao lado de cada uma das duas grandes torres foram construídas outras duas menores, e ao topo de cada torre foi posto um leão dourado. Os restos da fortaleza hoje estão sob a água, no Mediterrâneo, mas o túnel que vai desde o Ocidente até o Porto Oriental foi escavado parte na rocha e parte construído em forma de domos, que sustentavam as construções acima do túnel, que percorre uma distância de 350 metros. O túnel da Ordem dos Templários foi descoberto em 1994 e foi aberto ao público pela primeira vez em 1999, após reclamações de uma anciã que estava com problemas no seu sistema de esgoto. Funcionários da Prefeitura de Acre, que vieram verificar o problema, se depararam com uma descoberta fabulosa. A fim de preparar o túnel para a visitação, tiveram que ser realizados trabalhos de escoação, limpeza de grande quantidade de detritos e instalações de bombas que escoam a água constante que flui no local pelos lençóis subterrâneos que existem ali. Khan Ashawarda, ou Hospedaria dos Comerciantes, foi construído provavelmente por Dahar al-Omar no século XVIII, em torno de um pátio central quadrado e com colunas por todos os lados. Na parte central, restos do que poderia ter sido um local para dar água aos animais da cidade, cavalo e gado. Na época do mandato britânico, foram feitas pequenas aberturas de norte a sul para facilitar a passagem. Acredita-se que no local funcionava um convento de freiras da Ordem de Clarice, na época dos cruzados, e quando os muçulmanos invadiram a cidade, as mulheres se mataram cortando os narizes para não caírem nas mãos dos conquistadores muçulmanos. A história foi relatada por Mondrill em 1697. Khan Ashuna, ou Hospedaria Ashuna, está localizada a uma distância de apenas 30 metros de Khan el-Umidan, o mais antigo depósito de Acre, que era utilizado como armazém de colheita. Uma inscrição em árabe relata a sua reforma nos dias de Dahar el-Omar. A importância do Khan Ashuna se deve principalmente às suas partes inferiores, no térreo, que ainda mantém ruínas da construção original no tempo dos cruzados. Khan el-Umidan, ou Hospedaria de el-Umidan, ou a Mãe das Colunas, é um grande khan de comerciantes, junto ao porto, que era utilizado para o comércio internacional. Os comerciantes utilizavam a parte inferior para armazenar as mercadorias em seus depósitos, e na parte superior funcionava um hotel que os abrigava em seus quartos durante a estadia em Acre. Os animais ficavam no pátio. O Khan el-Umidan foi construído no século XVIII por Ahmad el-Jazar, e sua construção está baseada em colunas de granito, que foram trazidas para ali de diversos locais da região. O pátio de Khan el-Umidan estava aberto ao público todas as horas do dia. Nos últimos anos, esteve fechado por perigo de desabamento. Vale a pena verificar se é possível entrar nele. Diversos filmes realizados por Hollywood sobre a Terra Santa, filmados em Israel, utilizaram o Khan el-Umidan como cenário. Khan el-Faranj, ou Hospedaria de el-Faranj, foi construído na segunda parte do século XVI por comerciantes franceses e no local havia o pátio principal do bairro veneziano, no período dos cruzados. Este é o Khan mais antigo de Acre, que permanece inteiro até os dias de hoje. Seu nome é baseado no nome dos comerciantes franceses que o construíram, viveram e comercializaram ali até o século XVIII, quando foram expulsos da cidade por Jazar Pasha. Ao expulsá-los dali, Jazar Pasha dominou o comércio de algodão que antes era monopolizado pelos franceses, e ali vivia o governante de Acre, que passou a morar ali a fim de fiscalizar melhor o pagamento dos impostos por parte dos comerciantes franceses. Nos dias de hoje, funciona ali, em um dos setores, uma escola, e o pátio do Han está sempre aberto ao público, a entrada é grátis. As muralhas de Acre. As muralhas da cidade são compostas de três principais grupos de muralha, cujo lado sul está praticamente intacto. As outras duas partes, somente algumas partes resistiram ao tempo. Ela é composta de pequenas muralhas contrárias para dar suporte, passagens e rampas. O sistema de muralhas foi construído em etapas, entre os anos de 1750 e 1840. Uma das partes foi construída por Dahran el-Omar, no período otomano, nos anos de 1750 e 1751. As muralhas foram reconstruídas a partir de ruínas das muralhas construídas anteriormente pelos cruzados, incluindo também novas construções. No fim de sua construção, a muralha contornava toda a cidade. Esta muralha era estreita, cerca de 1 metro de largura, e a sua altura ia desde 10 a 13 metros, dependendo do local. Nesta primeira fase, a muralha não tinha fosso. Havia um Hans e apenas 2 entradas para a cidade, uma no noroeste e outra no sudeste da cidade. O local mais antigo da muralha ficava no Palácio de Dahran, contendo cerca de 5 metros de largura e um fosso para proteger o palácio. O Bazar Turco. Desde o ano de 1291, quando os cruzados foram expulsos da cidade, cerca de 450 anos a cidade ficou praticamente abandonada. Após este período, a cidade foi reconstruída sob as ruínas da cidade cruzada por um dominador beduíno, Dahran el-Omar, entre os anos de 1750 a 1775, que havia criado na Galileia um reino independente e transformou a cidade em sua capital. Ele renovou as muralhas, limpou e preparou o porto e construiu nela seu palácio particular. Em 1775, conquistou a cidade um oficial egípcio do Império Otomano, Ahmad el-Jazar, que o condenou à morte por se rebelar contra o Império Otomano. Ahmad el-Jazar continuou a tarefa de Dahran, transformando a cidade em um centro comercial de toda a região. Neste período, iniciou-se a construção de Hans e bazares para os moradores da cidade. O Bazar Turco foi construído no fim do século XVIII para servir a população local. O mercado foi abandonado em 1948 com a conquista da cidade pelas forças de defesa de Israel. Com a conquista do local, ele foi reaberto nos últimos anos como um centro de artesanato e comércio local. O bazar hoje oferece ao público de turistas lojas que vendem souvenirs, artesanato e comércio local, e está aberto todos os dias, até às 18 horas. No período dos festivais, fica aberto até bem mais tarde. O Mercado Branco. O Mercado Branco foi construído por Dahran el-Omar entre 1750 e 1775, ficando completamente destruído após o incêndio ocorrido ali. O local foi restaurado em 1817 por Suleiman, recebendo o nome de Mercado Branco devido ao calcário, matéria-prima de sua construção. O mercado e a rua foram construídos com uma única unidade de abóbadas, que se elevam cobrindo a rua em sua largura, abóbadas em forma de barris dos dois lados e abóbadas maiores na parte central, enquanto as laterais vão se estreitando em direção à cidade. O salão mantém o seu tamanho original. Rua do Mercado. A Rua do Mercado se projeta desde a parte norte da cidade até a parte sul, e representa uma via principal dentro da cidade velha de Acre. Na época dos cruzados, esta ia desde a Fortaleza dos Templários, passando pelo Caminho do Rei, via Regis, até a Marina, onde ficava o antigo porto. Neste local hoje se encontra o principal mercado tradicional de Acre, o mercado típico oriental, cheio de cores, cheiros e sabores, como doces turcos, alimentos típicos da região e muitos temperos que só se encontram na região. Ao sul da Rua do Chuc, Rua do Mercado, se encontram mais dois locais que vale a pena serem visitados: a Sinagoga Antiga de Acre e a Casa das Flores. O Porto de Acre. O Porto de Acre foi lembrado pela primeira vez nas jornadas de Rambises, em sua conquista do Egito, nos anos de 525 e 527 a.C., durante as quais foram concentradas uma grande quantidade de embarcações que transportavam soldados, cavalos e muito abastecimento. Este fato, em que foram abrigados uma grande frota, revela que é bem provável que o quebra-mar do sul já existia neste período. Durante o primeiro período muçulmano de Acre, foi construído um cais para grandes embarcações, que resistiu por um curto período da história, quando foi destruído pelo governante do Egito, nos anos de 884 e 868, Ahmed Ivan Toulon, que havia conquistado parte da Terra Santa e da Síria. Ele decidiu também reforçar sua infraestrutura, bem como a cidade de Tiro, no Líbano. Durante o período dos Cruzados, cresceu a importância da cidade, pois esta era a porta de entrada e o contato com os países orientais. Além disso, um dos fatores que impulsionaram as construções em torno do porto foi a limitação de seu uso nos meses de maio a outubro, o que incentivou o uso de grandes áreas para construção de depósitos e instalações com a finalidade de armazenar as mercadorias para os peregrinos que chegavam. Após a conquista otomana, o uso do porto foi praticamente abandonado e era utilizado principalmente para barcos de pescadores. Pinturas do século XVIII mostram como as muralhas e o quebra-mar dos cruzados se elevavam nas paisagens em relação às demais construções. Pelo visto, nos últimos dias de Dar el-Omar, no século XVIII, foram construídos uma série de melhoras no porto, permitindo a entrada de grandes barcos de vela, o que auxiliou no desenvolvimento do comércio marítimo a partir deste período. No início do século XIX, o porto estava em boas condições e foi utilizado pelas tropas do egípcio Muhammad Ali e de Ibrahim Perra durante os bombardeios dos ingleses e austríacos na metade do século XIX. Também foram construídos parte da muralha do Quebra-Mar Sul e também da Torre das Moscas no ano de 1840. Durante vários períodos da história, cristãos e judeus que peregrinavam a Terra Santa fizeram seu caminho pelo Porto de Acre, e sua posição como um lugar de extrema importância para a Terra de Israel iniciou-se com a conquista da cidade pelos cruzados, no ano de 1104 da Era Cristã. Santuários em Acre. Em Acre, o visitante pode visitar uma série de locais de orações, que estão abertos para as principais três religiões monoteístas do mundo. Em pequenas distâncias, uns dos outros convivem neste local e em harmonia, santuários do cristianismo, judaísmo e islamismo, sendo Acre uma cidade exemplar de convívio entre diversas etnias. Ali estão o Beit HaKnesset, a sinagoga de Acabe, construída em 1747 da Era Cristã, a sinagoga tunisiana, a Igreja dos Carmelitas, construída em 1291, a Igreja Maronica, de 1666, A Igreja Franciscana da Terra Santa de 1291, a de Andrias, São João e São Jorge dos séculos XII e XIII, a Mesquita de El Jazar, a Al-Mina, a Al-Zituna e a Al-Majdela, entre muitas outras. Ainda que não haja interesse espiritual em visitar estes locais, há entre eles locais de extrema beleza arquitetônica e artística. Vale a pena conferir. Uma viagem de barco em torno das muralhas pode tornar este passeio simplesmente inesquecível.